Estamos todos vivendo um momento muito complexo. Um momento que, quando a gente fala de felicidade, a gente pensa, meu Deus, é impossível ser feliz diante de circunstâncias tão desafiadoras. Mas, será? Será que a gente controla tudo o que acontece? E as coisas que a gente não pode controlar? Para falar um pouquinho sobre isso, e aí a gente vai falar sobre o tema, que é um tema central, que é estoicismo. É uma linha filosófica que fala que algumas circunstâncias são controláveis, outras circunstâncias não são. E será que é possível ser feliz diante de situações desafiadoras, situações que nós não controlamos? Acredito que sim. Mas para responder essa pergunta, hoje a gente tem um convidado no Caminhos da Felicidade, é um convidado muito especial que já esteve aqui no programa, é o nosso super querido filósofo Júlio Pompeu. Júlio é uma daquelas pessoas, sabe, uma daquelas pessoas assim que você guarda assim, num cantinho do coração especial, que toda vez que você escuta falar, aquilo mexe profundamente com você e aquilo fica na sua cabeça durante muito tempo. Júlio é uma dessas pessoas. Júlio, meu querido, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Caminhos da Felicidade. Conta um pouquinho pra gente, na visão do estoicismo, qual é o caminho da felicidade?
Bom, primeiro, obrigado aí pela introdução, né? Quando é feito por uma amiga, a tendência é de exagero, né? Mas obrigado, né? Fico muito feliz em poder participar.
Não é exagero, né? Não é verdadeiro.
Obrigado. Pontos-chave do estoicismo. Para início de conversa, o estoicismo ele é uma invenção grega. É um pensamento que nasce na Grécia, mas que vai ficar muito popular entre os romanos. E há um primeiro pensador-chave, chamado Epiteto. Epiteto é uma figura fantástica. Epiteto é um grego escravizado pelos romanos. Então, Epiteto vai parar em Roma como escravo. E, mesmo sendo escravo, ele tem alunos, né? E detalhe, sendo escravo grego, né, em Roma, ele é analfabeto, né? Ele não escreve em latim. Mas ele acaba tendo muitos alunos, inclusive nobres. Consegue a liberdade dele, né, e funda uma escola. Então, ele vai ser uma das principais referências primeiras do estoicismo em Roma. Um dos alunos dele, inclusive, foi Marco Aurélio, imperador de Roma. Muito famoso por ser uma pessoa que, imagina, você é imperador de Roma, você tem o maior exército da Terra à sua disposição, você tem acesso a todos aqueles bens materiais, tudo aquilo que muita gente busca como sendo condição da felicidade, né? Algo do tipo, quero ter todos os corpos do mundo à minha disposição para o meu prazer. Ele tinha. Quero todo o dinheiro do mundo. Bom, ele tem, né? Eu quero poder impor a minha vontade sobre qualquer um. Ele também tinha. Mas ele não buscava felicidade em nada disso, porque, como bom estoico, ele buscava felicidade naquilo que ele podia controlar. E o que foi que ele aprendeu com esse escravo analfabeto, Epiteto? A lição número um do estoicismo. Há coisas na vida que nós simplesmente não podemos controlar. E, por sua vez, há outras tantas coisas na nossa vida que nos impactam, mas que nós, sim, podemos controlar. Então, por exemplo, você imagina hoje quanta gente mergulha nas redes sociais, vira influenciador, né? Ou tenta virar influenciador. E o caminho para isso requer que você tenha muito seguidor. Muita gente ganha dinheiro com isso, que consegue promover produtos a partir da base de pessoas que assistem com alguma frequência aquilo que essa pessoa posta. Só que para você ser influenciador, repara, você depende da adesão dos outros. Você depende do número de likes, você depende do número de pessoas que estão seguindo você. E repara o quanto é inconstante isso. São pessoas que estão, bem ou mal, se entregando à satisfação do outro. E se, de repente, posta uma frase enviesada, algo que diz que é mal compreendido, pode gerar nas redes, da noite para o dia, um movimento, como se diz hoje, de cancelamento, em que aquela pessoa começa a perder a tonelada de seguidores e vê a sua vida se esmilinguir. Né? É isso que os estoicos antigos, caso de Epiteto, caso de Marco Aurélio e outros tantos, de Cícero, chamavam de reputação. Né? Então, a reputação é um exemplo primeiro que o próprio Epiteto dá. Você, quando condiciona a sua alegria, a sua felicidade, a reputação, ou seja, ao olhar benevolente dos outros, ao olhar carinhoso dos outros, ou nos outros, você se tornou escravo deles. Repara, quem está te dizendo isso é um escravo. Então, que a verdadeira escravidão está em você tentar buscar a sua felicidade em coisas que você simplesmente não pode controlar. Você escraviza os teus afetos, a oscilação dos teus afetos, a alegria, a tristeza, a, por exemplo, o noticiário. Olha o noticiário que a gente tem hoje em dia, quanta coisa ruim. Mas é tanta coisa ruim, é tanta treta, né, que nos bombardeia todo dia, que até mesmo coisas muito graves acabam passando como nota de rodapé no noticiário de tanto absurdo que tem ali. É fácil se entristecer com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, você olha tantos eventos desse, guerras lá longe, gente que você nem sabe direito quem é, falando uma besteira muito grande, agredindo outra pessoa que você também não sabe quem é. Repara como tudo isso, apesar de te entristecer, são coisas que você não controla.
Perfeito.
E se você não controla, não é? Aparecerá epiteto para dizer, tá, mas por que você se preocupa com isso? Que tal você se esforçar para se preocupar com aquilo que você controla? Bom, e o que a gente controla? Nossos pensamentos. Marco Aurélio, aluno de Epiteto, escreve a sua obra principal chamada Meditações. E nas meditações, ele é como um diário, em que ele escreve ali o que pensa. E qual o objetivo das meditações? Controlar o pensamento. Eu quero controlar o que eu penso, porque às vezes na solidão me aparecem ideias entristecedoras. As ideias entristecedoras me entristecem, mas pode ser que eu consiga melhorar o meu pensamento. A gente também chama isso de mudar a vibe, né? Você está em outra vibe, você está em outro astral, né? Mudar o astral, mudando o seu pensamento, se concentrando em coisas que você pode controlar, né? Os sentimentos também. É muito comum quando as pessoas entram num ciclo de tristeza. Eu não vou nem chamar de depressão, mas parece. Só para respeitar a depressão como algo patológico. E por isso, por ser patológico, você já perdeu o controle. Mas imagina pessoas que estão entristecidas, em que ele consegue amarrar uma tristeza na outra, né? E vai, de certa forma, alimentando o entristecimento. Poxa, a pessoa de quem eu gosto não respondeu minha mensagem. Por que não respondeu minha mensagem? Tem várias hipóteses para isso. Mas as pessoas costumam alimentar as piores, né? Tá com outra pessoa, me traiu, me deixou, não me quer, não tem o mesmo afeto que eu tenho. E aí começa a arrumar assunto para justificar a alimentação de um afeto negativo. Inclusive, aquele dia, quando eu disse isso, ela disse aquilo de um jeito esquisito, já sabia, já estava anunciando esse desamor que tem por mim e que ia me abandonar nessa hora. E aí, horas depois, a pessoa responde dizendo, nossa, eu saí com o celular e acabou a bateria. Só agora cheguei em casa e pude recarregar.
Exatamente.
Né? Estou com saudade. E você pensa que aquelas horas todas que passou em agonia, olha o quanto de vida você perdeu.
E é o tempo inteiro.
Olha o quanto de existência.
A gente faz, esse mecanismo é um mecanismo que a gente repete com absolutamente tudo na nossa vida. A gente começa a perceber o quanto que tanto a psicologia positiva, a neurociência, ou seja, toda essa, vamos dizer, o lado científico da felicidade, bebeu na fonte da filosofia. Hoje, o que a psicologia positiva ou o que a neurociência comprova através, né, de, por exemplo, a neurociência mapeando os nossos estados cerebrais, mostra o que lá atrás já se sabia. Né? Não só na filosofia, mas inclusive os grandes mestres espirituais. Então, você conseguir controlar o seu pensamento, né, o que você tem controle, os pensamentos, as emoções, você se torna senhor do seu destino. Você se livra, ou seja, você deixa de ser escravo, a gente estava falando disso antes, você deixa de ser escravo das circunstâncias, deixa de ser escravo das pessoas. E aí, num processo como esse que a gente está vivendo, como muitos outros que já vivemos ou que vamos viver, a gente toma controle da nossa própria vida e da nossa própria felicidade. Que eu acredito hoje que isso é a grande chave, né? Porque muitas vezes a gente começa a conversar sobre felicidade. As pessoas falam, não, mas como assim? Como é que a gente pode falar de felicidade num momento como esse? Como que a gente pode falar de felicidade num momento de tanto sofrimento? E é exatamente essa questão, ou seja, ser feliz apesar das circunstâncias. Eu entendo que essa seja a mensagem central. Faz sentido, Júlio?
É, isso. Para entender melhor, repara o seguinte. A gente costuma dividir a cultura humana em Oriente e Ocidente. Em que o Oriente é mais espiritual e o Ocidente é mais material. E repara que a Grécia, que é berço da cultura ocidental, está no meio do caminho. Está bem ali na divisa. O fato é que a cultura grega antiga ela é muito influenciada tanto por um certo materialismo quanto também pelo espiritualismo. O estoicismo não vai ser diferente. Então, imagina que a gente fique hoje muito num conflito entre quem sou eu, né? Eu, esse eu que é quem quer ser feliz, né? Então, onde eu encontro o caminho para o eu ser feliz? É naquilo que eu penso ou naquilo que eu sinto? Porque muitas vezes os nossos sentimentos e os nossos pensamentos não coincidem. Eles vão para lados opostos. É o caso de quem está de dieta, né? O meu pensamento racional diz, não coma doce. Mas aí vem os meus afetos, os meus sentimentos, e quando encara aquele quindim brilhante, ferra tudo, né? Então, você entra em conflito. Mas a questão chave dos estoicos, que é uma questão chave para o pensamento oriental também, que você vê na filosofia védica, que você vê no budismo, eu não sou nem o que penso e nem o que sinto. Eu sou algo que pensa e sente. E a questão chave é, portanto, não se deixar dominar nem pelo pensamento e nem pelo sentimento. Ao contrário, o que os estoicos buscam como um caminho primeiro, um passo para a felicidade, é libertar-se. Libertar-se do domínio de uma sequência de pensamentos incontrolável, libertar-se do domínio de uma sequência de sentimentos incontroláveis. Portanto, há um eu capaz de controlar pensamentos e sentimentos. E muito parecido também com a filosofia oriental, que te mostrava caminhos para isso, havia um senso prático. Tá, mas como é que eu faço para chegar lá, né? Os Vedas vão dizer, tem dois caminhos, tanto a meditação quanto o trabalho, que a gente chama hoje de caridade, né? Mas é o trabalho devocional, como se dizia na filosofia védica. Os estoicos também. Uhum. Ou você vai concentrar a sua vida em fazeres materiais, concretos, práticos, manuais, mas que você controla, ou então você vai também entrar na via meditativa. Olha o próprio Marco Aurélio, que escreve um livro chamado Meditações, não, ao contrário. Mas é claro que o que ele está chamando de meditação é muito diferente do que boa parte da filosofia oriental chama de meditação. Enquanto lá se buscava o silêncio, né, o que Marco Aurélio busca é uma correção de discurso, né, uma correção de um pensamento em que você conversa contigo o tempo todo. Mas nessa conversa você afasta ideias ruins, afasta ideias falsas, e, portanto, há, no lugar do que os orientais chamam de meditação, a meditação aqui que é um culto à razão. E por isso os estoicos vão ser associados a pessoas racionais. Mas repara que não é a razão pela razão. Não é a razão pelo cálculo. É a razão como um método meditativo para que você consiga ganhar autonomia, controle sobre o seu pensamento, sobre o seu sentimento. Do contrário, você é escravo e na escravidão dos sentimentos provocados por coisas e pessoas que você não controla, das ideias controladas por pessoas e coisas que você não controla, não há a menor chance de você ser feliz. Porque você não está no comando. Então, não é você que está buscando aquilo que vai te alegrar, aquilo que vai te felicitar. E detalhe, poderia até funcionar se todo mundo se alegrasse e felicidade fosse a mesma coisa para todo mundo.
Verdade.
Isso é muito óbvio que não é, né? Enquanto tem gente que se alegra com determinado modo de existência, outros se entristecem com o mesmo modo de existência. Enquanto tem gente que só pode ser feliz na vida no campo, tem gente que vê o campo como depósito de muriçoca e não quer ir para lá de jeito nenhum. É um lugar de entristecimento. Então, é preciso que você tenha autonomia, né, para construir a sua felicidade e não ir na onda dos outros, né? Mas, infelizmente, nós pecamos muito por mergulharmos e cultuarmos uma vida escravizada ao olhar dos outros. E, de certa forma, a tecnologia nos ajuda a incentivar esse caminho que é mais entristecedor do que alegrador.
Júlio, meu amigo, olha, que aula! Que aula!
E
eu termino esse programa, né, com cada vez mais numa esperança, numa visão de que é possível construir, cultivar a sua própria felicidade. Isso nos traz uma autorresponsabilidade, né? Isso nos tira daquela posição de vítima, de culpar o mundo, o presidente, a circunstância, o marido, o cachorro. e nos coloca como senhores dos nossos próprios destinos. Isso é extremamente libertador. Meu amigo, muita gratidão, né, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. Muito, muito obrigada e um ótimo restinho de dia. E obrigada a todos os nossos ouvintes, todos que acompanham o nosso Caminhos da Felicidade. Desejo um ótimo restinho de dia e, claro, uma vida, um caminhar muito feliz. Um grande beijo para todos. Júlio, muito obrigada.
Eu que agradeço. Para mim foi um momento alegrador e espero que tenha sido para todo mundo que nos assiste, nos ouve também. Obrigado.
Sem dúvida.